Vamos nessa, meus queridos. Dentro aqui da parte de conjuntos numéricos, falemos agora sobre o conjunto dos números racionais. Racional, já vou te dar uma dica, racional na matemática vai ter a ver com a ideia de razão. O racional vem da ideia de razão, que na matemática tem muito a ver com fração. Então aí, do outro lado, você pode começar a desconfiar então do seguinte, peraí. No bloco anterior, a gente estava vivendo ali no mundinho dos números que eram inteiros. Comecei com os naturais, que eram os inteiros positivos, incluindo zero. Depois expandi um pouquinho esse conjunto, captando ali os negativos, que passaram a fazer parte então do conjunto dos inteiros, o nosso conjunto Z. Mas realmente, Brunão, as frações ainda não apareceram aqui, né? Pois bem, vamos apresentar a casinha das frações, é o conjunto dos números racionais. Racionais, então, tem a ver com a ideia de razão. De novo, na matemática, isso tem uma relação muito forte com a parte de fração. E fração, olha que lindo, fração nada mais é do que uma divisão. Você está ciente disso, né? Quando eu coloco para você a fração 8 quartos, o resultado disso como número inteiro é 2. Por quê? Porque 8 sobre 4 dá 2. 9 sobre 3 dá 3. Então, racional vem da ideia de razão, razão tem um vínculo forte com fração, fração nada mais é do que uma divisão, e o resultado de uma divisão a gente chama de quociente. Por isso, então, que o conjunto dos racionais é representado pela letra Q. Você vai se lembrar que, dentro do conjunto dos racionais, nós podemos incluir todos os elementos que, de alguma forma, possam ser escritos como um quociente, como uma fração. Perfeito? Esse Q que está aqui vai vir da ideia de quociente, de você representar como uma fração e o resultado da divisão é um quociente. Então, a gente representa pela letra Q. E aí, de maneira simbólica, eu preciso que você saiba ler matemática, porque dependendo do que o examinador se propuser a fazer, se você não souber ler essas notações aqui, isso aqui em um texto em japonês vai surtir o mesmo efeito. Então, a gente precisa ler essa simbologia matemática. Está anotado para vocês aqui que números que podem ser representados na forma de fração, números que podem ser representados na forma de fração, passam a fazer parte do conjunto dos números racionais. O que, que é, qual que é a representação então formal do conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais são os números então escritos na forma A sobre B. Então vejam aqui, olha, a galera que vive aqui dentro do conjunto dos números racionais é a galera que pode ser escrita como uma fração. Tá lembrado dessa barra, o que, que é? Isso aqui é muito importante quando a gente está estudando conjuntos, certo? Isso aqui é o tal que. Então a gente escreve os números da forma A sobre B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence a Z asterisco. Brunão, isso é muito confuso. Não é não, deixa eu te explicar. Ele só está formalizando e você precisa, em alguns momentos, estar apto a fazer essa leitura mais formal da matemática. Ele só está formalizando, deixando indicado o seguinte. Na hora que eu for criar uma fração, aqui em cima eu posso colocar qualquer número inteiro. É isso que ele está me dizendo. O A não é o número que ele colocou em cima, então ele está me dizendo o seguinte, olha, aqui em cima eu posso colocar qualquer número inteiro. Então, qualquer número inteiro, pode colocar o menos 2, o menos 3, o menos 7, o 0, o 5, o 9, o 10, o 1 milhão. Aqui em cima eu posso colocar qualquer número inteiro. E aqui embaixo eu posso colocar qualquer número inteiro, desde que não seja quem? Desde que não seja o zero. Aqui embaixo, numa fração, a gente nunca vai poder colocar o zero. Daqui a pouquinho eu abro um parênteses e explico melhor o porquê disso. Né? Não é porque alguém chegou, torceu o nariz para o zero e falou assim, não. Vamos excluir o zero aqui de baixo, porque a gente não vai poder, não estou afim de colocar o zero aqui. Não é essa questão, né? Pessoal. Então, aqui, ó, o que ele está te dizendo, o que ele está formalmente te apresentando é isso. Como que eu crio uma fração? Como que eu crio, então, um número racional? Como que eu produzo os elementos que vão pertencer agora ao conjunto dos racionais? Ora, aqui em cima eu coloco o número inteiro e aqui embaixo eu coloco o número inteiro. Então, se eu colocar isso aqui, olha, menos 3 sobre 5, isso aqui é uma fração, isso aqui é um número racional. Por quê? Porque aqui em cima tem um inteiro, ó, tem um cara que pertence ao conjunto Z, E aqui tem um que pertence ao Z asterisco. Perfeito? Então, é só uma maneira de formalizar o que, que né, de definir o que, que é uma fração. Brunão, por que, que aqui embaixo não pode estar o zero? Vamos lá. Vamos lembrar do seguinte, olha. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Coloca para mim o resultado disso aqui. Coloca o resultado para mim, ó, disso que está aqui. Coloca o resultado disso que está aqui. Coloca o resultado disso que está aqui. E coloca o resultado disso que está aqui. Ok? 12 dividido por 3. 12 sobre 3. Então, isso aqui é um número racional? Isso aqui é um número racional. Por quê? Porque atende à definição. O número que está em cima é um número inteiro, o número que está embaixo pertence a Z asterisco. Então, este número é um número racional. É um número que pode ser escrito na forma de fração. Só que, em particular, este número racional, qual é o resultado da divisão de 12 por 3? A gente pode falar que ele é quem? Que ele é o 4, certo? Então, está aqui, ó, 12 dividido por 3. Tá 4. E aí, por quê? Porque se eu fizer a volta, eu consigo chegar a 12, certo? 12 dividido por 3 dá 4. Por quê? A gente sempre tinha. Lembra que você já estudou, você fazia aquela prova real? Seria aquela ideia de conferir se o resultado dá certo? Por que que realmente dá? Ora, porque se eu dividir 12 por 3, deu 4. Por quê? Ora, porque se eu pegar 4 e for multiplicar por 3, se eu pegar 4 e multiplicar por 3, 4 vezes 3 tem que dar 12. Certo? Nossa, gente, eu vi uma sequência de 4s aqui que não foi proposital. Troca aqui esse 32 sobre 8 por 35 sobre 7, tá bom? Sem preconceito aí com 4, mas é porque senão você vai achar que você não tem que dar 4? Não. Foi uma infeliz coincidência, tá bom? 24 por 6. 24 por 6 vai dar 4. Por que que vai dar 4? Vai dar 4 porque se eu fizer 4 vezes 6, se eu fizer 4 vezes 6, tem que dar 24. Perfeito? 35 por 7. 35 por 7 vai dar 5. Ah, por que que vai dar 5? Ah, porque se eu fizer o contrário, se eu voltar fazendo 5 vezes 7, 5 vezes 7 dá 35. 0 dividido por 4. 0 dividido por 4, 0 dividido por 4 vai dar 0. Por que que vai dar 0? Porque se eu fizer o contrário, se eu fizer 0 vezes 4, vai dar 0. Certo? Ó, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 6 dá 24, 5 vezes 7 dá 35, 0 vezes 4 dá 0. E quanto que dá 15 dividido por 0? Brunão, 15 dividido por 0 dá 0. Não, mas aí se você fizer 0 vezes 0, não dá 15. 15 dividido por 0 dá 15. Não dá, porque se você fizer 15 vezes 0, não vai dar 15. Na realidade, o que você teria que se perguntar aí é que número que multiplicado por 0 vai dar 15? E a conclusão que você vai chegar é que esse número não existe. Então, esse daqui é um daqueles resultados que, quando você vai para a calculadora, aparece uma mensagenzinha de erro. Por quê? Porque não tem como existir uma divisão por zero, certo? Então, por isso que a gente já deixa isso aqui definido, ó. Para eu ter uma fração, o número que está aqui embaixo, como que a gente chama de denominador, ele não pode ser nulo, ele não pode ser zero, tá bom? Então, 15 sobre zero. Você não pode. Ah, então o resultado é zero. Não, velho. Zero é um número. Respeite o zero, tá bom? Zero é um número. Você não pode colocar o zero aqui, porque zero vezes zero não dá 15. O que a gente diz, então, é que esse resultado aqui é uma indeterminação, tá bom? Isso aqui, olha, esse resultado aqui, ele é indeterminado. Não tem como chegar. Essa divisão não existe. Tranquilo? Perfeito? Então, aqui. Carregue isso para a sua vida matemática. Você nunca vai poder ter o zero como um divisor. Você nunca vai poder ter o zero na parte de baixo. E só para também não deixar passar batido, né? Nunca é demais lembrar que o número de cima é o nosso numerador. E o de baixo é o denominador, tá bom? O de cima é o numerador. E o de baixo é o denominador. Tranquilo? Perfeito? Então, agora, vamos lá. Quem são os racionais? Os racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. E aí, quem que vai entrar aqui agora, então? Gente, olha, eu poderia parar a explicação de números racionais aqui, que é isso que eu preciso que vocês saibam. Todo número que vier à sua cabeça, que de alguma maneira você conseguir escrever na forma de fração, será um elemento do conjunto dos números racionais. Certo? Então, se eu te perguntar assim, ah, poxa, será que o 6 ele pertence ao conjunto dos números racionais? 6 é um elemento do conjunto dos números racionais? Sim ou não? Ah, ele é elemento dos naturais. Lembra que eu falo com vocês para vocês não perderem o foco? O que que você está enfiando natural se eu estou te perguntando sobre ele ser racional? Foca. Para ser racional, você tem que me responder o seguinte: eu consigo escrever o 6 como uma fração? Sim ou não? Abrão, sei lá, 12 sobre 2 dá 6. Então pronto, você acabou de responder. Você conseguiu escrever aquele número como fração? Consegui. Então pronto, 6 é um elemento do conjunto dos racionais. 6 pertence ao conjunto dos números racionais. Certo? Se eu te perguntar se o menos 10 pertence ao conjunto dos números racionais, o menos 10 pertence ao conjunto dos números racionais? Ele pertence. Menos 10 não pertence, menos 10 pertence ao conjunto dos racionais, por quê? Porque eu posso escrevê-lo como fração. Você consegue escrever alguma fração cujo resultado dê menos 10? Ah, eu consigo. Se eu colocar, por exemplo, menos 100 sobre 10, menos 100 dividido por 10 vai dar menos 10. Não. Então, pronto. Menos 10, ele é. Menos 10 é um número inteiro? Sim. Não há o que se discutir. Menos 10 não é um número natural. Ele não é positivo. Menos 10 é um número inteiro, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, mas ele pertence também ao conjunto dos números racionais. É isso que você tem que carregar. Se de alguma maneira eu conseguir escrever aquele número como uma fração, seja qual o número for, mesmo que ele pertença também a outros conjuntos, mas se ele puder ser escrito como fração, ele será um elemento dos racionais. Só isso. Então aqui. Eu vou colocar, só para evidenciar os tipos, né? Eu brinco que são os tipos de números que fazem parte dos racionais. Mas a gente vai colocar então o seguinte, olha, quem que passa a fazer parte, né? Quero chamar a atenção de vocês o seguinte, quem que passa a fazer parte do conjunto dos racionais? Passa a fazer parte todas as frações positivas e negativas, os decimais exatos, os decimais exatos também positivos e negativos e passam a fazer parte aqui as dízimas periódicas. Pronto, também positivas e negativas. Esses números aqui agora são aqueles que passam a fazer parte do conjunto dos racionais. OK? Ao final, quando a gente estiver trabalhando com conjuntos de números reais, eu vou retomar essa simbologia, mas a ideia que eu preciso que vocês criem é essa, olha. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. A gente vai expandindo, certo? Então, essa galerinha aqui, as frações, os decimais exatos, as dízimas periódicas, elas passam a fazer parte nessa região que está aqui, digamos, ok? Agora a gente inclui aqueles números que não são mais inteiros. Até essa borda aqui, olha, só viviam os números que eram inteiros. A partir daqui, a gente inclui aqueles que não são inteiros. Frações não necessariamente têm que nos dar resultados exatos. Se eu pegar, por exemplo, a fração 12 quartos, tudo bem. 12 quartos é a mesma coisa que 3, 3 inteiros. Agora, se eu pegar a fração 4 oitavos, 4 oitavos, eu não chego a pegar nenhum inteiro. 4 oitavos, o entendimento é que eu tenho um inteiro que foi dividido por algum motivo em 8 partes e eu colori 4 daquelas 8. Então, eu não cheguei nem a um inteiro. Então, é uma parte fracionária, uma parte quebrada. 4 dividido por 8 dá meio. 0,5, que não é um número inteiro, certo? Mas o conjunto dos números racionais abre a porta para esse tipo de número agora, ok? Então, frações positivas e negativas, posso colocar aqui, ó. menos 2 quintos, 1 sétimo, 3 oitavos, menos 14 nonos. Ó, todos esses elementos aqui são elementos do conjunto dos números racionais agora. Esses caras aqui, eles não pertenciam ao conjunto dos naturais e eles não pertenciam também ao conjunto dos números inteiros, certo? Mas passam a fazer parte agora do conjunto dos números racionais. Racional, razão, poder ser escrito como fração. Não há nem que se discutir sobre esses números serem racionais ou não. Eles estão escritos na forma de fração. Então é óbvio que eles são racionais, ok? O que são decimais exatos? Decimais exatos vão ser aqueles números que vão trazer a vírgula, mas que após a vírgula a gente vai ter uma quantidade finita de casas. Mesmo que sejam muitas casas decimais. Mesmo que sejam muitas casas decimais. Mas se tiver uma quantidade finita de casas decimais, nós vamos tratar esse decimal como um decimal exato, que a gente fala. Então, como exemplo aqui de decimal exato, vou colocar aqui, olha, 0,5, ó, 2,75, menos 12,1379. Esses aqui são exemplos, olha, de decimais exatos. Tranquilo? São números que têm vírgula, são números que têm vírgula e que têm uma quantidade finita de casas decimais. O que eu preciso que vocês se lembrem? Não é nesse momento do curso, certo? Mas eu preciso que você se lembre que 0,5 ele pode ser escrito como uma fração. Você não pode se perder. Para ser racional, tem que poder ser escrito na forma de fração. Ah, mas esse número aqui não está escrito na forma de fração, mas eu consigo criar uma fração cujo resultado dê meio. 1 sobre 2, por exemplo, 1 sobre 2 é 0,5. Então, entende, esse aqui é um número que eu consigo escrever como fração, se eu quiser. Eu posso até não ter escrito, mas se eu quiser, eu consigo escrever 0,5 como uma fração. 2,75 eu consigo escrever como uma fração, se eu quiser, como 275 sobre 100. Menos 12,1379, eu consigo escrever como uma fração, ficaria menos 121.379 sobre 10.000. Todo decimal exato, isso a gente não vai ver nesse vídeo, não é assunto, isso aqui. Mas eu estou te dando a garantia de que todo decimal exato, ele vai poder ser escrito como uma fração, tá bom? E o que, que são as dízimas periódicas? As dízimas periódicas são aqueles números que têm a vírgula, então são decimais, ok? Mas que após a vírgula, eles apresentam algum tipo de periodicidade, alguma repetição. Então, se eu colocar para vocês esse número que está aqui, olha, 12,333 e por aí vai, ó, e coloco aqui a reticências, ok? 12,333, coloca reticências e toca o barco. Isso aqui é uma dízima periódica. Por quê? Estou dando a entender, ó, tem infinitas casas decimais, tá vendo aqui, ó, tem infinitas, né, quando eu coloco a reticências, quando eu coloco a reticência aqui, eu dou a entender que tem infinitas casas decimais e isso aqui é o que a gente chama de período. Tem ali um período de repetição. Se eu colocar para vocês isso aqui, olha, 208,353535 e por aí vai. Ok? 208,353535, ó, aqui é uma dízima periódica, fechado? Por quê? Depois aqui da vírgula, ó, depois da vírgula, eu tenho um período de repetição. Então, dízimas periódicas, tanto positivas quanto negativas. Se eu colocar para vocês isso aqui, por exemplo, olha, menos 8,207,207,207, isso aqui é uma dízima periódica, tranquilo? Eu agora, nesse vídeo aqui, a gente não está estudando dízima periódica, tá bom? Ah, porque eu lembro que tinha negócio de dízima periódica simples, dízima periódica composta, isso. Nesse bloco eu não estou aprofundando em dízima periódica, estou só falando sobre. Estou só incluindo as dízimas, isso aqui não é um estudo aprofundado das dízimas periódicas, tá bom? Estou só te explicando que dentro do estudo dos conjuntos numéricos, as dízimas periódicas passam a existir, digamos assim, passam a ser abraçadas pelo conjunto o quê? Dos racionais. Dentro dos números naturais, as dízimas periódicas não teriam vez. Por quê? Porque não são números inteiros e positivos. Dentro do conjunto dos inteiros, as dízimas periódicas não têm espaço ali para elas. Por quê? Porque são números quebrados. Agora, dentro do conjunto dos racionais, já tem uma vaguinha para elas. Por quê? Porque toda dízima periódica pode ser escrita como uma fração. Toda dízima periódica tem uma fração que a gente diz que é a fração geratriz, tá bom? Toda dízima periódica pode ser escrita como uma fração. Existe o que a gente chama de fração geratriz, tá? Então, só colocar mais um exemplo aqui, ó. Se eu colocar essa que está aqui, por exemplo, ó. Isso que está aqui, tá bom? Essa aqui é uma dízima periódica, tranquilo? Isso aqui é uma dízima periódica. Menos 15,12595959. Eu tenho aqui, tá vendo? A repetição, ó, do 595959. Então, como que você enxerga uma dízima periódica? Um número que vai vir representado aqui, ó, pelas reticências, certo? E um número que você vai perceber que em algum momento ali depois da vírgula vai ter alguma repetição. Aqui, por exemplo, o 12 não é da parte da repetição ainda, mas o 59 é, tá? Não custa nada lembrar, porque isso pode ser vinculado numa questão de conjuntos numéricos, não custa nada lembrar que se a gente usar essa anotação aqui, ó, 12,3 e uma barra em cima, vamos falar que a gente nunca sabe, né, até onde os caras vão. Ó, 12,3 e uma barra em cima. 12,3 e uma barra em cima, essa barra, você tem que saber entender a linguagem. Eu estou te falando, não sei até onde vai a criatividade do examinador, né? Se o cara tiver, sei lá, a fim de ferrar, isso aqui é um convite, né? Se o cara tiver por algum, né? Tem uns que vêm com um coraçãozinho mais mole, agora tem outros que você sabe que coração duro. Posso fazer nada, não me xinga. 12,3 e uma barra em cima, isso aqui é notação de dízima, tá bom? Essa barra aqui em cima, ó, é para dar a entender que o 3 ficaria repetindo infinitamente. 208,3535, ó, 208,3535, a gente colocar, pode colocar assim, ó, 208,35 e uma barra em cima. Menos 8,207. Menos 8,207 e coloca a barra em cima. Se eu colocar essa barra em cima, eu estou dando a entender que o período de repetição é o 207. Então, essa notação é importante, tá bom? Ela caracteriza a ideia de que o número tem infinitas casas decimais, então vocês não podem confundir esse cara aqui, ó, com um decimal exato, tá bom? Essa barra em cima indica que o número tem infinitas casas decimais e que a repetição é com 3, é o período. O 35 é o período, por isso a gente fala de dízima periódica, porque tem um período de repetição. O 207 seria a repetição. Aqui, por exemplo, ó, o 12 não entra na repetição, mas o 59 sim. Então aqui, ó, menos 15,12, e aí a gente coloca aqui, olha, o 59 em cima. Tá bom? Então deixa eu situar vocês. Brunão, eu vou ter que ficar aqui lembrando como que transforma dízima em fração dentro da parte de conjuntos. Não. Dentro da parte de conjuntos, que é o que a gente está estudando, eu preciso que você tenha noção do que é uma dízima periódica. E nesse vídeo, que você fique com a garantia que eu estou te dando, que é a seguinte: essa garantia ela é importantíssima. Toda dízima periódica pode ser escrita como uma fração. Essa informação que eu estou te dando, ela é importante. Qualquer dízima periódica que for apresentada a você, você consegue criar o que a gente chama de uma fração geratriz, a fração que gerou aquela dízima. Perfeito? Saibamos então entender o momento. Nesse momento, eu não estou querendo descobrir que fração que deu, quais frações deram origem a esses resultados. Eu só preciso que você saiba, dentro da teoria de conjuntos numéricos, que para cada uma dessas dízimas existe uma fração que daria esse resultado. Existe uma fração, eu consigo criar uma fração que me dê esse resultado. Eu consigo gerar uma fração que me dê esse resultado. Consigo gerar uma fração que me dê esse resultado. Essa é a ideia que eu preciso que vocês carreguem ao fim desse vídeo. Tá bom? Então, vamos organizar as ideias. Até então, no bloco anterior, a gente tinha trabalhado basicamente com os números inteiros. Quando eu estiver lidando só com os inteiros positivos e o zero, falo dos naturais. A parte dos inteiros, a gente incluiu também os negativos, mas só os inteiros, certo? O conjunto dos racionais já abre mais o coração. O conjunto dos racionais, você vai poder colocar aqui qualquer número que você vislumbre com a possibilidade de escrever como fração. E aí eu estou te dando os exemplos. As frações propriamente ditas, porque aí, claro, seu enunciado pode trazer o número representado na forma de fração. Preciso que você saiba que todo decimal exato, o que são os decimais exatos? São números que têm a vírgula, mas que têm uma quantidade finita de casas. Gente, cuidado para não confundir aqui, porque aí eu coloquei uma reticências aqui, dando a entender que eu posso ter vários outros exemplos. Essas reticências aqui, elas não estão vinculadas a esse número aqui não, tá bom? Então, aqui eu coloquei três decimais exatos, tá? Três decimais que têm quantidades finitas de casas. Já as dízimas periódicas são aqueles números que têm infinitas casas decimais, então essa reticência tem que, de alguma maneira, aparecer, e você tem que perceber a questão da periodicidade. Aqui eu tenho um período de repetição, aqui eu tenho um período de repetição, aqui eu tenho um período de repetição, aqui eu tenho um período de repetição. Aí, isso é que é legal. Quando você, por conta própria, vai expandindo a mente, se questiona o seguinte, mas e se não tiver um período de repetição? Aguenta que já já eu vou te explicar. E realmente, se eu estou te falando que existem números, tem infinitas casas decimais, mas que para esses aqui eu tenho um período de repetição, devem existir aqueles que têm infinitas casas e que não têm período de repetição, não é? Claro. O que eu queria que vocês percebessem? A partir do conjunto dos números racionais, perde-se o sentido de falar de antecessor e sucessor. Essa ideia é muito importante. Quando eu falo, quando eu estou pensando, você vai trabalhar a sua mente para você pensar só no conjunto dos números naturais. Pensa que você só tem os números naturais para brincar. Perfeito? Então, se eu te perguntar o seguinte, qual que é o número que vem antes do 10 no conjunto dos números naturais? Fala para mim. Qual que é, então, o antecessor do 10 do conjunto dos números naturais? O antecessor do 10, Brunão, é o 9, não é não? Isso. O antecessor do 10, realmente, é o 9. Então, no conjunto dos naturais, o número que vem antes do 10 é o 9. No conjunto dos números naturais, qual que é o número que vem antes do 100? 99. Se eu estiver trabalhando no conjunto dos números inteiros, qual que é o número que vem antes do menos 1? Cuidado! Antes do menos 1 não é o 0, não. Antes do menos 1 é o menos 2, tá bom? Imagina que você está vindo lá, né, andando, você já viu aqueles prédios que a gente pega elevador, que tem lá o 0, tem os positivos e tem os negativos? Então você teria lá o andar menos 1, né, que é como se fosse um subsolo, alguma coisa assim, né, o menos 1, o menos 2. Então o menos 2, ele vem antes do menos 1. Então, no conjunto dos números inteiros, o menos 1 tem um antecessor, que é o menos 2. Então, vejam, no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, faz até sentido a gente falar sobre antecessor e sucessor. Claro, a depender dos valores, né? Mas, pelo menos, faz sentido a gente questionar antecessor, sucessor, o número que vem imediatamente antes, o número que vem imediatamente depois. Agora, dentro dos racionais, essa ideia é importantíssima. Dentro do conjunto dos racionais, a gente perde isso. Se eu te perguntar qual que é o número que vem antes do 0,5? Ih, mas isso aqui dá pano para manga, porque eu sei que a sua língua vai coçar para imediatamente falar para mim que o número que vem antes do 0,5 é o 0,4. E para você isso é muito natural. E ainda bem que você está assistindo esse vídeo, que eu vou ter que te mostrar que não. Que número que vem antes do 0,5? Aí você tenta melhorar um pouquinho a sua conversa comigo e fala assim, ah, antes do 0,5 vem o 0,49. Não. Por quê? Porque sempre que você pensar em um número que venha antes do 0,5, eu consigo criar um outro. Isso porque, a partir do conjunto dos racionais, a gente perde essa noção de antecessor e sucessor. Que número que vem antes do 2,75? Ah, é o 2,74. Ó, qual que é o número que vem antes do 2,75? Ah, é o 2,74. Nada, aí se você falar que é o 2,74, eu falo para você que o 2,741 está depois desse e está antes desse. Então, esse aqui, ó, esse aqui não é um antecessor desse, porque tem um que fica entre esse e esse. Ah, então é o 2,74444. Mete um monte de 4, que eu coloco mais um. A gente perde essa noção, certo? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque isso é muito comum dos caras brincarem. Ah, qual que é a fração que vem antes de 3 oitavos? Qual que é a fração que é, o antecessor de 3 oitavos? 2 oitavos? Não. Não tem como a gente limitar isso, certo? É que não tem como mesmo. Sempre que você pensar num número, eu vou poder te falar um número diferente. Então, a partir do conjunto dos racionais, essa noção do número que vem antes e do número que vem necessariamente depois, ela se perde, tá bom? Não faz sentido a gente trazer esse tipo de questionamento para valores que sejam racionais, tá bom?